Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Propositadamente, Dona Marocas deixa aberto o velho piano na sala onde Alex está sozinho. E mais uma vez o moço se aproxima do instrumento e uma linda melodia nasce dos seus dedos, para encantamento de Virgínia, de Margarida e até da própria tia Marocas. Mas o encantamento é quebrado de repente e Alex volta a ser o mesmo de sempre. No entanto, confessa a Dona Marocas que se viu num ambiente estranho quando estava tocando. Logo depois, chega o Dr. João, o psiquiatra velho amigo de tia Marocas, e que examinou Alex. Esta recebe o velho amigo na grande sala da casa.
Sente-se, Dr. João.
Obrigado, Marocas. Demorei um pouco para ver, porque teria de lhe trazer uma conclusão falsa, incompleta, se viesse antes.
E trouxe um resultado positivo?
Dentro do que pude obter nos limites da psicoanálise, sim. Estudei cuidadosamente todas as anotações que havia feito enquanto examinava o moço. E creio que posso dizer algumas coisas certas nesse sentido.
Bem, eu estou ouvindo, Dr. João.
Em primeiro lugar, ele é de fato um médico.
Até aí morreu o Neves.
Eu gostaria que você me ouvisse seriamente, dispensando os ditos sarcásticos.
Eu sou como sou e não procure me mudar, Dr. João. Faça o favor de continuar, sim, que eu estou esperando.
Bem, Alex era um médico, e digo-lhe mais, um cirurgião razoável, talvez bom. Agora vem a parte de minhas conclusões que lhe pode interessar mais. Existiu na vida de Alex uma jovem morena, alta, de olhos um tanto duros.
Disso eu também já sabia, doutor.
Se você pretende me interromper dessa maneira, é melhor pararmos aqui e deixarmos tudo como está.
Por favor, não seja temperamental, doutor. Continue, vamos, se estou ouvindo.
Bem, em circunstâncias estranhas para nós, Alex foi vítima de uma traição em que estava envolvida essa jovem morena.
Agora o caso muda de figura.
Até agora estivemos pensando num navio. Pensamos que Alex caiu do mar de um transatlântico, indo dar à praia mais morto que vivo.
E não foi?
Você já pensou um iate, Marocas?
Num iate? Não. Não havia pensado nisso. E é uma ideia interessante. Um iate particular, desses que os milionários possuem, que usam até para fazer cruzeiros pelo mundo.
Exatamente.
Mas por que o senhor chegou a essa conclusão?
Tenho aqui comigo o resultado do teste de associação a que submeti Alex. Ouça.
Estou ouvindo. Vamos lá, doutor. Estou ouvindo. Vamos.
Pois não. Eu disse rio, Alex respondeu água. Disse caneta e ele respondeu escrever. Então eu disse mar e ele respondeu iate. Logo depois, eu disse céu e ele respondeu anjo. Finalmente, eu disse mulher. E ele respondeu traição. Está entendendo, Marocas?
Sim, sim. Dessas respostas, só se pode chegar às conclusões a que o senhor chegou. Alex foi traído por uma mulher e viajou num iate.
Portanto, eis aí um novo ponto para pesquisas. Descobrir um médico que viajou num iate e não mais regressou.
É um bom ponto de partida, diga-se de passagem. Mas eu tenho alguma coisa interessante também, doutor.
Sim.
Posso garantir que Alex foi um grande pianista. Um concertista, talvez. E que vivia numa casa riquíssima, de alto luxo. Uma casa onde haviam colunas e uma grande escada de mármore. Além de um piano igualzinho ao meu.
Falta saber apenas se Alex vivia nessa casa ou se ele apenas frequentava essa casa.
É um ponto a estudar.
Bem, eu creio que da minha parte é tudo por enquanto. Mas não desistirei de estudar este moço e de ajudá-lo a recuperar a memória perdida.
Nunca esquecendo que prometeu guardar segredo da sua existência.
A psiquiatria exige guarda de maior volume de segredos do que qualquer outra especialização, Marocas.
É natural.
Agora eu me vou.
Não vai ficar para jantar conosco? Ordenei a Margarida que pusesse mais um talher à mesa.
Infelizmente, devo comparecer a uma reunião da associação daqui a meia hora. Mas não faltará ocasião, Marocas. Voltarei aqui outras vezes para saber novidades e para conversar com esse moço. O caso dele me interessa muito.
Pois bem. De todas as maneiras, muito obrigada pelo grande auxílio que nos prestou, doutor.
Você sabe que pode contar comigo em qualquer circunstância, Marocas.
Três horas. Confere direitinho, Marocas. O relógio que você me deu nunca adianta nem atrasa. Tá sempre na hora. Ah, eu duvido que o do Lourenço ande tão certinho como o meu.
Estou aborrecida, Maneco. Profundamente aborrecida.
Mas por que, Marocas?
Virgínia e Alex.
Que tem eles?
Trouxe-os para cá na esperança de resolver rapidamente a situação de Alex e separá-los de vez, se preciso fosse. Ou trataria de uni-los caso nada encontrasse que impedisse a sua união. Ao invés disso, continuamos marcando passo e os dois continuam juntos, sem que eu tenha um motivo justo para separá-los.
Bom, se você quiser, eu volto para a rocha e levo Virgínia comigo.
Isso seria precipitar um conflito de proporções não imagináveis. Não, Maneco. Virgínia não se conformaria e poderia fugir ou cometer uma tolice qualquer. Não há mesmo outra solução que não a de dar com o passado de Alex, custe o que custar.
O principal é descobrir de que navio ele caiu, Maroca. Sim, porque eu não estou convencido do que a Virgínia disse. Para mim, ele não veio do céu coisa nenhuma. Não é nenhum anjo disfarçado como a Virgínia pensa. Para mim, ele é homem como eu. E caiu de um navio que ia passando lá perto da nossa rocha.
Não, Maneco, não. Eu já estou convencida de que Alex não caiu de um navio.
Não vá me dizer que você também acredita que ele é anjo, Marocas.
Claro que não, ó. Já estou muito longe da idade, da ingenuidade e da fantasia. Alex deve ter caído mesmo de um iate, maneco.
Iate?
Isto.
Esses naviozinhos pequenininhos pra uma família só que passa pela rocha lá de vez em quando?
Mais ou menos isso.
E, então é só procurar o iate de onde caiu.
O país é grande, maneco. Ele pode ter vindo do norte, do sul, do centro. Há também a possibilidade desse iate não ter pertencido ao Alex. Pode ser até estrangeiro, percebe?
Mas o Alex não é estrangeiro.
Claro que não, claro que não. Mas o iate de onde ele teria caído pode ser, por que não? E isso significa que temos pela frente uma pesquisa tremenda. Principalmente considerando que prometi ao Alex guardar segredo de tudo. Agir bem discretamente, até que ele saiba quem era sem aparecer. Ele quer saber se vale a pena voltar à vida que levava antes. Como se pudesse haver escolha. Uma vez descoberto seu passado, Alex deve voltar à sua vida anterior, seja ela qual for. Não haverão alternativas.
Pobre do Alex.
Eu sei que tanto ele como Virgínia já pensaram em mim com ira, com ódio mesmo, por haver eu interferido em suas vidas, por haver interrompido o que eles chamavam de sua felicidade. Virgínia, por exemplo, até agora não compreende bem que essa felicidade era falsa, insustentável. Que dia mais, dia menos teriam de cair no pé em que estamos agora.
13:10. Ah, esse danado desse relógio nunca atrasa, tá sempre na hora.
Ah, que gente pura, ingênua como os seus. Não merece o menor deslize em sua família. Mas eu compreendo e hei de zelar por isso de qualquer maneira. Que é, Margarida?
Está aí o homem que quer falar com a senhora. Diz que é detetive particular.
Detetive?
Maneco, por favor, deixe essa sala agora. Preciso receber esse homem a sós.
Um detetive formidável.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Você levou um susto ao ouvir a minha voz. Por que, Alex?
É que eu estava procurando mergulhar num outro mundo.
Mundo mesmo?
Sim. O mundo de um passado que eu não consigo encontrar, por mais que me esforce.
Por que insistir, Alex? Por que não desistir de uma vez de procurar esse passado que talvez... que talvez nem tenha existido.
Você continua vivendo também num outro mundo, Virgínia. No mundo da fantasia.
Mas é bom viver neste meu mundo, Alex. Por que você não vem comigo para o meu mundo? Este que vocês chamam de fantasia. Nós esqueceremos tudo e poderemos ter uma vida boa, feliz, inteiramente nossa. Eu gostaria de voltar para a rocha, onde vivem aqueles a quem amo. Mas a cada momento que passa, eu compreendo que isso se torna mais e mais impossível.
O que é que você está querendo dizer?
Eu quero dizer que poderemos ser muito felizes, se você quiser pensar assim como eu penso. E esquecer tudo mais, Alex.
Não. Isso é impossível, Virgínia.
Sim, impossível por quê? Já que não podemos voltar para a rocha, já que não podemos viver perto deles, vamos para longe, então. Somente eu e você.
Virgínia, não diga loucuras.
Você não me ama, Alex.
Adoro-a mais do que tudo neste mundo.
Por que não irmos embora juntos, então?
Virgínia.
Por que continuar procurando um passado que pode até nos separar, Alex?
O que você está dizendo? Você está dizendo não faz sentido. Eles não merecem que nós façamos isso. São bons. Amam a você demais. Seus pais, seus tios. Pensa só no desgosto profundo que nós lhe daríamos se desaparecêssemos de repente.
Zeke.
Além do mais, sua tia Maroca, segura de si como é, jamais se conformaria com esta fuga absurda. Ela iria colocar a polícia no nosso encalço, teríamos de voltar. Então, aí sim, nós estaríamos realmente separados. Provavelmente, eu iria para a cadeia.
É. Então não há mesmo remédio.
Talvez haja. Pense que meu passado pode ser bom, Virgínia. Pense que eu posso ser livre.
Você viu uma moça alta e morena ao seu lado quando estava tocando piano. E essa morena pode ser sua esposa.
Ou pode não ser, quem sabe. Imaginemos que ela fosse minha noiva. Quando aconteceu o que não sabemos. Se a minha memória voltasse, eu iria desmanchar imediatamente esse noivado, uma vez que nenhuma outra poderá jamais se sobrepor a você.
Oh,
imagine o melhor e você não sofrerá, Virgínia. Deixe as preocupações maiores para mim.
E se esse seu passado nunca for descoberto?
Será descoberto. Eu tenho certeza de que será. Se todas as nossas buscas resultarem frutíferas, bastará que eu me barbeie, tire uma foto e a publique nos jornais com esta pergunta: quem conhece esse homem?
Você não vai fazer isso.
Em último caso, será necessário, Virgínia.
E se nem assim você descobrir o seu passado? E se ninguém aparecer para dizer que já o viu em algum lugar?
Isto é absurdo. Alguém me reconhecerá.
E se tiver tentado matar você e alguém, esse alguém então tratará de completar o crime. E você não vai poder se defender porque não saberá de que lado virá o ataque. O golpe de misericórdia, Alex.
Eu terei que correr todos os riscos, Virgínia.
Alex?
Por você, principalmente por você. Eu garanto que eu não me importaria em absoluto com o meu passado se você não existisse.
Se lhe acontecer alguma coisa, Alex, eu morrerei também.
Neste caso, haveremos de nos encontrar na outra vida.
Ninguém nos separará. Nem neste mundo, nem o outro.
Ninguém. Ninguém vai nos separar porque eu a amo, Virgínia.
Eu amo tanto, Alex. Tia Marocas,
Vá para dentro, Virgínia. Vá para dentro.
Mas, tia Marocas...
Para dentro, eu já disse.
A senhora não pode fazer assim, chegando...
Obedeça a sua tia, Virgínia. Eu lhe peço, por favor.
Está bem. Mas isso não... Não há de ficar assim.
Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim.
Parece que não me posso descuidar nem por um instante, não é, Alex?
Não fazíamos nada de condenável.
Como não? Acaso não vi com os meus próprios olhos há pouco você abraçando Virgínia e beijando-a nos cabelos? Ou você pensa que eu sou cega?
O que pode haver de condenável nisso?
Muito. Se aquela moça morena, de olhos frios...
Por favor, pare com isso. Não me venha com a mesma coisa tantas vezes, dona Marocas.
Você está nervoso, irritado e por isso não quer pensar direito, Alex. Em todo caso, é bom saber que não estou disposta a transigir em nenhum aspecto. Se você não tiver paciência, se não procurar cumprir o juramento que me fez, eu própria me encarregarei de tornar público o seu caso, quebrando também uma promessa que lhe fiz. E você sabe, Alex, que sou bastante mulher para cumprir o que digo. Isto é tudo, Alex.
Ajudai-me, meu Deus. Tirai-me deste pesadelo e deixai que eu continue vivendo os momentos maravilhosos do sonho. Os que vivi na Rocha Encantada.
Pode falar, Marocas.
Bem, Maneco, já que você está aqui, vai trabalhar. Vai trabalhar um pouco. Vai me ajudar ativamente.
Faça o que você mandar.
Maneco, eu preciso sair por vezes. E nem sempre posso levar Virgínia e Alex comigo.
Sim.
Às vezes eu tenho que deixá-los aqui em casa. Seu trabalho será o de vigiá-los. Todas as vezes em que eu estiver afastada.
Vigiar a Virgínia e o Alex? Ué, vai vigiar por quê?
Não sei se é do seu conhecimento, mas esses dois se amam.
Isso eu já sabia.
Então entenda. Enquanto não soubermos quem é Alex na realidade, enquanto ele for um homem sem passado, eu não quero que toque em Virgínia, entende agora? Nada de abraços ou de beijos.
Sei. Eu já entendi tudo.
Ah, graças a Deus.
Você vai sair agora de manhã?
Não, agora não.
Então eu posso dar uma voltinha?
Pode, contanto que esteja aqui às 11 horas. Almoçamos a esta hora.
Às 11 em ponto, Marocas. É, com esse relógio, eu não posso chegar atrasado nunca. Até logo.
Até logo, Mané.
Bom dia, dona Marocas.
Bom dia, Alex. Vá tomar café.
Já estive na copa e Margarida já me serviu. Obrigado.
Alex, você está pálido. Tem aparência cansada. Está doente?
Sinto-me bem.
Mas então, o que lhe está acontecendo?
Foi o sonho.
Sonho? De que você está falando, Alex?
Dona Marocas, eu creio que esta noite eu estive no meu passado.
Alex?
Sim. Tudo o que vivi nesse sonho deve pertencer ao passado, ao meu passado.
Ajuda-nos, Senhor.